E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Batistella Luiz e para quem não me conhece, eu sou o criador desse site, o designinggames.wordpress.com. Estou trazendo para vocês hoje um bate-papo em formato de podcast sobre a área de game design. Neste áudio, eu me reuni com o Fernando Moura e o André Luiz, da Fiero Jogos, para contar um pouco para vocês quem nós somos, por que nós estamos aqui reunidos. Qual que é o trabalho de cada um, né? O nosso ganha-pão, nossas paixões, como a gente caiu ou entrou nesse mundo de game design e a nossa contribuição. Espero que vocês gostem.
E aí, galera, eu sou o André Luiz. Eu sou formado em sistemas de informação. E eu estudo game design de forma assim, autodidata. Eu mesmo corri atrás dos livros, corri atrás do material. Depois que eu terminei a minha formação em sistemas de informação, eu entrei em outro curso, e nesse curso eu fiz uma iniciação científica na área de jogos educativos, em matemática educacional pelos jogos. E eu cheguei a publicar dois artigos, mas eu só fiquei até o tempo da iniciação científica, não acabei não seguindo mais com o curso. Então, a minha formação mesmo é sistema de formação como iniciação científica que eu realizei na área de jogos educativos. Eu sou desenvolvedor do Anjos Dragões. É um jogo de cartas colecionáveis, semelhante ao jogo de carta colecionável, mas sem a compra aleatória. É um card game físico que atualmente está em processo de divulgação e que vai entrar em financiamento coletivo no segundo semestre desse ano.
Legal.
Daí, galera, eu sou o Fernandes Cafumoura. Sou formado em História, bacharelado em História, mas fiz pós-graduação em Arte e Game Design. E também, né, acho que no Brasil, pelo menos, a base real de game design é a partir da literatura pessoal de cada um, né? Não tem um curso que vai ensinar isso para você. Então, a base literária é fundamental, mas eu sou game designer, trabalho com jogos educacionais, faço jogos de tabuleiro meio como hobby por enquanto. E é isso, queria trazer um pouco dessa experiência aí para vocês e a gente conversar um pouco sobre.
Poxa, mas legal assim a sua formação aí de pós-graduação com uma parte de game design, né? É tão difícil encontrar isso no Brasil.
A pós mudou de nome no meio do curso. Virou arte e jogos digitais. Mas quando eu
Aí
entrei era arte e game design.
é uma questão comercial, né?
É.
Que ninguém muda o conteúdo da noite pro dia. O
É.
nome é rápido de mudar. E, bom, meu nome é Rafael Batistella Luiz. Minha formação é. Eu sou designer gráfico de graduação. E depois de um tempo de formado, tentando ganhar a vida com jogos, de certa forma, e não conseguindo, né? Acabei tentando forçar o trabalho na minha profissão de designer. E pensei em fazer algo específico na área para tentar realmente trabalhar na área e acabei entrando no mestrado. Fiz o mestrado em design também pela Federal do Paraná, onde tinha uma linha de pesquisa focada em jogos. E a partir dessa minha pesquisa nessa área de jogos, me abriu portas para trabalhar em empresa de desenvolvimento de simulador digital. E aí foi uma ponte para eu entrar na universidade e lecionar pro curso de jogos. Eu não sou programador, o que às vezes é o que traz de certa forma uma limitação para mim em termos de desenvolvimento de software. E aí acabei me focando sempre no, na questão conceitual, que é o design. E tentando sempre fazer coisas através de forma analógica, já que não podia colocar em prática digital. Então, também acabei produzindo um jogo só publicado de infantil, não é educacional, é um jogo infantil que foi lançado na época da graduação, com temática de cinema brasileiro. Ele foi o primeiro experimento que recebeu um prêmio de finalista num concurso nacional. E a partir daí eu percebi que eu tinha um certo talento para trabalhar com isso aí, apesar de eu ter de gostar, Eu sabia que eu conseguiria fazer algo desse tipo, estando dentro da parte analógica, né? Não sou artista visual, mas consigo também me virar com algumas coisinhas, com adaptações. Atualmente eu trabalho em duas frontes, né? Uma sendo professor do curso de jogos digitais da Universidade Positivo em Curitiba. E a outra, eu trabalho com projetos dentro da produtora de jogos, que já vai completar 2 anos dentro da universidade também. É onde a gente desenvolve lá basicamente os jogos educacionais. E eu acho que o mais importante dizer aqui, como game designer, é a busca por entregar uma experiência para o usuário, uma experiência que envolva principalmente o entretenimento, né? Por exemplo, se você quer trabalhar com educação, eu acredito que se você não conseguir entregar junto com ela o entretenimento, o conteúdo absorvido vai ser muito pequeno. Então, é como se fosse o colocar o remédio amargo no suco doce para a pessoa tomar, sabe? Então, eu tento ir em busca de como misturar essas duas coisas para fazer as pessoas ingerirem isso sem perceber. E é um desafio. Então, acho que é isso que me atrai para essa área de desenvolvimento, né? Não necessariamente só os jogos em si, mas a experiência, porque, por exemplo, um áudio também pode trazer experiência, um vídeo pode trazer essa experiência, né? A gente gosta, acho que, muitas mídias que trazem essas experiências de usuário diferentes. Por exemplo, um aplicativo pode fazer isso para você. Então, não se trata só de jogos. É que jogos têm uma abordagem tão específica em trabalhar com motivação intrínseca, né? Diferente das outras coisas. Por exemplo, um aplicativo de forma que trabalha a motivação extrínseca. Do tipo, estou usando o aplicativo não porque o aplicativo é bom ou divertido ou porque eu me sinto bem ao usar o aplicativo, mas é porque ele faz eu adquirir algo externo a ele, né? Então, o aplicativo é muito motivação extrínseca. E os jogos conseguem trazer, assim como outra mídia, filme, música, o ato de ouvir, assistir ou jogar já traz prazer naquele instante. Então, é bem legal trabalhar essas duas coisas. Então, estou nessa área por causa disso. E foi aí que nesse meio tempo, que o André Luiz entrou em contato comigo. Aí, conta um pouquinho, André. Como é que você... O que, que você fez, né? Qual foi a sua decisão de projeto até encontrar a gente aqui?
Eu tava verificando, né, sobre sites de game design que possuía um material assim, mais focado assim, no mercado brasileiro. O mercado brasileiro estava produzindo, e também nessa questão da produção do primeiro jogo. Aí eu acabei entrando no site com a publicação dos vídeos do Extra Credits, com aquela como começar o primeiro jogo, né?
Ah, legal.
Aí eu encontrei o site, dei uma olhadinha naqueles vídeos. Eu acompanho o Extra Credits, mas ainda não tinha visto esses vídeos. Aí eu vi, eu dei uma outra conferida no material do site. Aí eu falei, poxa, eu achei legal isso aqui, eu vou entrar em contato aqui com o autor, que ele deixou o contato, pra gente marcar uma conversa pra game design, pra ver como é que tá aí essa interação aí do que o site tem com os game designers. Aí eu entrei em contato aí com o Rafael, aí ele logo chamou o Fernando aí pra gente trocar essa ideia. E agora aqui que a gente, cada um se apresentou, eu vi que interessante que todos os três nós estamos envolvidos, de certa parte, com jogos analógicos. Que no Brasil tá tendo muita produção dos jogos digitais, mas pelo visto também tem muita gente nessa área dos jogos analógicos. Até mesmo por causa dessa questão que parece que, as barreiras para entrar nos jogos analógicos são relativamente reduzidas quanto aos jogos digitais, né? Por toda essa necessidade de equipe que tem no jogo digital, né? Que precisa de um programador, de um músico, e às vezes faltando esses profissionais, ou mesmo a chance de conseguir fazer um jogo digital interessante, né? Pra bater de frente com os internacionais. Aí parece que os jogos analógicos tem bastante gente no Brasil. Eu, pelo menos, não sei se é porque eu tô praticamente procurando, né? Entrando em muita conversa com o povo de desenvolvimento. mas parece que tem muita gente que atualmente trabalhando com jogos analógicos no Brasil, e eu acho isso fantástico.
Eu acho que pro game design, o jogo analógico, né, pensar no jogo analógico, é um desafio muito mais agradável, né, é muito mais dinâmico você ver o teu projeto acontecendo, tem o game design tem uma responsabilidade maior ali dentro. Só para comentar, já que estamos falando, ano passado, eu fiz um jogo de tabuleiro ano passado, chamado Punho de Aço, e ele foi finalista na SB Games, né, fui lá para Porto Alegre levar o jogo, e foi muito gostoso, assim, porque os jogos digitais, você tem um empenho muito grande, mas tem muita coisa sendo feita também, né, então, você acaba sendo completamente afogado no meio de tanta coisa, e o jogo analógico, eu mostrava lá pra galera que tava visitando a feira, e todo mundo gostava, todo mundo comentava, era uma sensação muito gostosa, assim, né, de ver o jogo sendo reconhecido, de ver as pessoas se interessando por isso, né? Isso é... como game designer, é bem gostoso, assim, de ver isso acontecendo.
Você falou de barreira... O Luiz falou de barreira, mas eu queria, acho que, salientar o seguinte, é uma barreira de produção, né? Você tem uma barreira bem menor para produzir, mas até determinado ponto. Por exemplo, prototipar é muito fácil. Mas dependendo do seu jogo... Aqui eu sei que no Brasil, vários projetos nacionais, eles... Vou pegar como referência os projetos de crowdfunding do Catarse.me. Eu andei pesquisando que tipo de projeto o pessoal anda financiando aqui no Brasil, né? Essas plataformas de financiamento coletivo. E a maioria é carta, jogo de carta. E a explicação, ela é bem óbvia. Produzir cartas é muito mais barato.
Sim.
Tenta fazer um jogo de tabuleiro com peças, com pecinhas, madeira, peça miniatura, peça de... qualquer peça que seja diferente de carta, encarece demais a produção de um jogo. Então, sim, o designer, ele sente a vontade de desenvolver, porque ele consegue prototipar muito rápido. No caso, produção no jogo de carta também... É viável de se fazer, não é tão caro assim, porque é só papel plano, né, basicamente. E, por outro lado, um jogo digital, ele tem essa complexidade de ser, envolver muitos profissionais, né? Você tem um artista, você tem que ter um artista, não que o analógico não tenha que ter um artista, né? Só que o artista do digital, ele é um artista mais especializado. Ele tem que entender de várias outras coisas que não é só a arte estática que o analógico tem, né? Não é só uma ilustração. Geralmente é uma animação, é uma modelagem, uma série de coisas. Partículas, etc. Texturas e tal. E tem que saber o peso das coisas, né? De repente a plataforma que for rodar tem que ter menos polígonos a arte, então tem que ser uma arte mais simplificada. Já o ilustrador do jogo analógico, ele pode fazer a arte mais linda do mundo, que a impressora vai imprimir, né? Se ele fizer um desenho chapado preto e branco, vai imprimir. Se ele fizer uma ilustração hiperrealista, vai imprimir também. Então não tem limitação em relação a isso. Então o digital, ele tem muitos detalhes técnicos que aumentam a complexidade do projeto e dificultam o andamento dele. E encarece, né? É por isso que é mais difícil de fazer.
Mas eu acho que o jogo digital, ele aceita mais fácil certas aplicações.
Enquanto sim.
O jogo analógico, ele é meio restritivo dentro das mecânicas dele. Você não pode fazer qualquer coisa.
Eu falei de produção, né?
É.
Aí se você for ver de aceitação mercadológica, facilidade de chegar até na mão do seu público-alvo, né? O digital, ele tem uma vantagem enorme, né? Diante do analógico. Não tem nem como comparar nesse caso.
Você comentou essa coisa da dificuldade de fazer o jogo mais pesado, né? O Punho de Aço, ele é um jogo de tabuleiro com board, cheio de peça. Cara, até hoje, pra eu achar alguma gráfica que faça tudo, não tem nenhuma, né? Que faça peça, tabuleiro, token, né? Dado. Mas pra achar tudo separado... Até hoje eu tenho problema com isso. Só pra exemplificar, né? É real, né? Não é uma coisa...
Eu creio que tanto o analógico quanto o digital, a parte de produção, dos dois ainda é complicado. O do analógico, por essa questão de produzir o material no Brasil, é muito difícil. E o digital, por causa de toda a produção mesmo, que é muito trabalhosa. Eu vejo uma certa vantagem do game design em si, do analógico, é porque você pode fazer, tipo assim, um material completo, que eu aqui vou chamar, por exemplo, do pitch, que é aquele que você pode passar para outra empresa, pode passar para um produtor completo. Ou seja, você tem como o jogo funciona completo. É algo que você não consegue fazer num jogo digital sem já ter ajuda de um programador de protótipo, por exemplo.
Exato.
A menos que seja um jogo estático, um turn-based, por exemplo, um jogo de carta, um jogo de dado, um jogo, por exemplo, tipo, semelhante com Final Fantasy Tactics, que daria para você simular numa mesa, você não tem como, por exemplo, fazer um jogo como Sonic ou Call of Duty, que tem uma movimentação, fazer um game design dele detalhado de um jogo digital desses, porque você não tem como fazer essa simulação física sem ter uma ajuda de outro profissional.
É verdade. Agora, você comentou isso, André, em termos de... A gente tá falando aqui de produção. Mas a grande... Acho que uma pergunta legal pra gente colocar agora é... A escolha por fazer esse tipo de jogo é uma escolha por... Ah, eu vou fazer isso porque é mais fácil? Ou é uma escolha do tipo... Não, como eu tenho controle e posso produzir isso, posso criar esse protótipo, isso me dá muito mais prazer de desenvolver. Ou é do tipo, uma outra situação ainda é, não, eu realmente adoro jogos analógicos, né? Eu tenho essa nostalgia em manusear as peças e pegar coisas... É diferente, né? Não tem como comparar. Então, qual que seria, no caso de vocês, a escolha pelo desenvolvimento?
A minha fagulha é o jogo de cartas colecionáveis, os Trading Card Games. Eu, desde que eu conheci ele, que eu comecei a jogar o meu primeiro jogo, eu sempre fui fascinado. Eu joguei o tantos quanto eu pus colocar a mão. Joguei alguns digitais no computador ainda na época quando estava começando, desde o ano 2000, tudo que aparecia disso que eu conseguia jogar, eu jogava. Então, quando eu comecei, a minha fagulha foi, eu quero desenvolver, mas tem que ser um trading card game. Alguma coisa nessa área. E, inicialmente, eu queria fazer digital. Só que aí eu já comecei a misturar já essa questão do o que eu quero fazer com o que é viável fazer. Você sendo um game designer iniciante... É muito difícil você conseguir apoio para fazer um projeto tão trabalhoso e tão caro como seria fazer um trading card game online. Gente, é uma pessoa que não tem o mínimo de experiência para fazer jogo, tá? Eu tava começando ainda, tava idealizando, e aí eu caí naquela questão que o Fernando Moura tem até um artigo, que é aquela questão da megalomania. Não dá para você começar com um projeto tão grande. Aí eu acabei voltando para essa questão do físico, pela facilidade de fazer e principalmente por perceber que o mercado nacional ele não tinha nenhum jogo desse gênero, não tem nenhum trading card game e até mesmo os jogos expansíveis, eles não têm muito esse foco no cenário competitivo, no combate um jogador um contra um. Geralmente os jogos de tabuleiro são aqueles mais para várias pessoas. Então aí eu já coloquei meu foco nessa questão do jogo competitivo, usando cartas, usando dados, que essa é a área que eu tô seguindo. Eu planejo futuramente, né, com a minha experiência com game design, desenvolvimento de jogos analógicos, expandir isso para outros jogos, talvez depois desenvolver um jogo de tabuleiro, um jogo cooperativo, né, que não seja um foco competitivo tão forte. Mas aí agora, depois que eu comecei a executar mesmo com o Duelo de Dados e Anjos e Dragões, eu peguei um certo apreço por isso e eu não pretendo assim sair tão cedo da questão do jogo analógico. Parece que é uma paixão que eu tinha pelo jogo analógico, o jogo de carta. Aí eu acabei tendo aquela vontade de partir pro digital, né? Porque no Brasil só tinha ensino sobre o jogo digital e tudo mais. Mas aí depois a paixão falou mais forte também pela ajuda dessa questão da simplicidade. Aí a minha área agora eu quero ser referência em questão de jogo analógico e os competitivos. Pretendo fazer outros, mas quero ser referência entre os competitivos.
Eu quero aproveitar já que você tá falando do Anjos e Dragões, eu fiquei olhando a tua página lá, porque a gente falou, a gente vai conversar, né? Vamos saber o que o cara faz. E daí, velho, as cartas são lindas, cara. É muito maneira essa arte. Mas eu, pelo que eu vi ali das cartas, me parece simples a mecânica.
É o Kiss, né?
É, exato. Daí eu fiquei olhando assim, caramba, será que... Que normalmente a gente vê um jogo de carta aqui no Brasil que os caras fazem umas mecânicas arrojadas que, meu, pra você jogar é difícil de entender.
Só um parênteses aqui, o André falou Kiss, mas acho que é legal deixar claro que Kiss não é o nome da banda que se refere, né? É o Keep It Stupid Simple, né? Mantenha isso o mais simples possível, em termos de mecânica.
Daí eu fiquei curioso, porque eu não achei... Eu tenho bastante publicação na sua página, não achei algo que explicasse o jogo. Teria como, sei lá, falar meio por cima como o que é, por que é anjo contra dragão, essas coisas, só... É curiosidade mesmo.
O Anjos e Dragões, ele surgiu desse jogo antigo, que eu falei que eu queria fazer um trading card game online. Era um jogo com mais de 300 cartas, acho que eram umas 320, que eu queria fazer online, e nele tinha as criaturas, anjos, dragões, em um mundo de fantasia medieval. Esse jogo ele não deu certo, pra começar, porque tinha muita arte. De 320, como é que eu ia produzir 320 artes, praticamente sem dinheiro? Aí eu fui vendo essas limitações de produção, falando, não dá. Quando eu comecei a fazer o projeto desse Anjos Dragões, como vocês conhecem hoje, eu fiz um projeto que limitava o número de artes. Ele foi feito baseado em quantas artes eu poderia produzir. E eu acabei aproveitando esse mundo que eu tinha criado antes, do Anjos Dragões, e eu imaginei esse outro jogo como se ele passasse num futuro muito distante daquele jogo medieval. Então, esse jogo medieval antigo, ele foi a inspiração que eu acabou direcionando para esse novo jogo. O Anjos Dragões, como vocês conhecem hoje, foi muito inspirado no jogo Duel Masters. É um trading card game da Wizards. Ele foi lançado em 2004 numa tentativa de barrar o sucesso do Yu-Gi-Oh! Nos Estados Unidos e Japão. É um jogo que a jogabilidade dele mistura Magic e Yu-Gi-Oh! Tem a questão da criatura mais forte derrota a mais fraca, mas ele tem também o sistema de mana do Magic. Esse jogo, tanto em tema como em jogabilidade, foi o maior inspirador do Anjos Dragões. Mesmo porque esse Duel Masters é o meu jogo preferido. Assim, de todos os jogos, unindo videogame e jogo analógico, o meu preferido de todos é o Duel Masters. Na questão da jogabilidade, que a gente comentou, ela é simples, eu queria um jogo que ele fosse tão simples para um jogador que nunca jogou card game, mas fosse interessante a um veterano do card game também. E a questão é que alguns jogos que a gente tem desenvolvimento tanto no Brasil quanto lá fora, ele tem duas formas de você agregar complexidade. Ou você agrega complexidade na regra, tendo muitos atributos e muitas coisas, né, que os personagens, que as cartas podem fazer, ou você agrega profundidade nas interações de jogo. O Duel Masters, como é meu jogo favorito, ele era muito simples em jogabilidade. E toda essa interação estratégica era feita em cima da regra simples. Então isso também foi uma inspiração para o jogo. Vamos criar uma regra simples de que toda interação estratégica venha da interação das próprias cartas, dos efeitos, dos jogadores. E eu acho que isso que ajuda muito o pessoal a aprender a jogar. Porque a regra é simples, você tem o seu general, ataca, defende, joga aliados, tem um efeito rápido, quebra escudo ou deixa passar. Então acaba sendo muito simples de jogar, mas tem toda a estratégia de você saber como e quando usar cada carta.
Ah, legal. Eu acho que o Punho de Aço, ele surgiu de uma maneira meio curiosa, assim. Eu tava fazendo outros projetos em paralelo, lá na produtora, né, e fora disso com a minha equipe independente. Então a gente tava fazendo jogos e chegou um momento que o game designer, ele entrega o GDD e daí ele tem a documentação do jogo pra equipe, e daí a equipe tem que fazer a parte dela pra ver se as coisas estão se alinhando junto com a documentação e se isso não tem que mudar, né? Então chega um momento que você fica meio que estagnado, assim, você não sabe Você não tem o que fazer, porque você não tem como avançar o projeto, porque ele tem o tempo da própria equipe. E a, não sei se a equipe estava desmotivada, acabou demorando esse processo da arte, da programação, acabar fazendo a parte deles, e nesse tempo livre eu acabei falando, eu vou fazer um jogo, né, que eu consiga fazer sozinho. E comecei a fazer o Punho de Aço. Então ele surgiu porque eu não ia precisar incomodar ninguém, né? Exatamente como o Luiz falou. É um jogo que você pode fazer, né? O pitch dele é inteiro. E quando eu terminei, eu achei tão legal e eu mostrei pro artista. Né? Se ele curtia, se ele topava a gente fazer isso juntos, né? E ele curtia. A gente jogou, eu vou fazendo vários protótipos, né? Daí quando no protótipo que eu achei que já dava pra apresentar, já tava mais ou menos balanceado, fui lá na casa dele, a gente jogou. Ele falou, caralho, velho, eu vou te ajudar nisso. E enfim, e foi esse processo, assim. O jogo que eu tava fazendo com aquela equipe não deu certo, a gente, né? Essas coisas de equipe independente de jogo digital. A galera, tipo, não desmotiva, não tem grana, não tem... A vida é foda, né? Então as pessoas vão largando o projeto pra fazer outras coisas da vida. E daí o Punho de Aço foi indo e acabamos indo pra finalista na SB Games, assim, foi bem maneiro, assim, essa sensação, né, tudo deu errado, mas no final o Punho de Aço deu certo, assim.
Eu acho legal ouvir esse comentário, porque, não sei se eu posso afirmar isso, mas eu percebo o seguinte, não só com vocês, mas comigo também, posso me colocar dentro desse barco. A vantagem do analógico é você sozinho conseguir fazer tudo. Se a gente fosse um programador estilo o criador do Minecraft, por exemplo, ele devia estar no mesmo barco. Ele falou, trabalhava, tinha o trabalho dele, né? Ele trabalhava já como programador e falou assim, quer saber? Vou começar a programar algo aqui que eu acho interessante, né? Sem muita análise de mercado, claro, você observa para não fazer algo que já existe, porque você também não quer gastar tempo fazendo algo e repetir o que já existe. Mas você vai atrás de inspirações e percebe, olha, isso aqui ou já fizeram, mas fizeram mal feito, ou fizeram e ninguém está vendendo, e aí a gente se inspira e desenvolve. Primeiro ponto. Segundo ponto é, bom, eu quero fazer isso. Eu não quero depender de ninguém para fazer isso. Eu não quero ter ideia e descrever um documento e pedir para um programador fazer. Parece que ou você encontra pessoas motivadas a fazer aquilo. Por exemplo, um programador poderia ter um prazer em programar o seu jogo se ele curtisse muito o seu jogo. Ele teria que sentir que aquele projeto também é dele, né?
Sim.
E no caso de um artista, que eu acho que é até um pouco mais fácil, porque me parece que o artista ele gosta muito de... Bom, eu gosto de ilustrar, ele gosta de ter um, né, um propósito de fazer algum tipo de ilustração, mesmo porque a ilustração dele, uma vez pronta, é fácil dele mostrar para as pessoas o trabalho dele.
Sim.
Ao contrário do programador, o programador não consegue mostrar o código que ele fez, ele não consegue mostrar, sei lá, a família ou a classe que ele criou para funcionar determinada coisa no jogo. Ele não consegue mostrar isso. Ou o jogo funciona ou o jogo não funciona. Então é muito diferente, né, os trabalhos. Um você pode mostrar, o outro não, o outro fica por baixo, né, a programação ela fica por baixo. E aí eu percebo que, diante dessa necessidade de querer fazer algo acontecer, que é algo que você tem vontade de fazer, é uma coisa meio parte de você, meio egocêntrica, né, eu quero, né.
Sim.
E aí você acaba fazendo. Você não fica esperando aparecer uma equipe interessada em montar e fazer isso. Você acaba fazendo. E acho que é aí que surgem esses grandes jogos de designers, né? Esses modernos de tabuleiro, que não são novidade na Alemanha, nos Estados Unidos, né? Mas é novidade no Brasil. Então, agora, graças aí... Acho que é uma boa referência àquela empresa Galápagos, que conseguiu trazer, através de algum tipo de acordo, ou dono, acho que é francês, se eu não me engano, né, importar o jogo traduzido. Porque o jogo não é fabricado no Brasil, é fabricado lá fora, e ele vem para cá, para o Brasil, traduzido. Até então a gente tinha que comprar de lojas especializadas, né, comprar de sites importados, do eBay, rezar pra não parar na Receita Federal, e se parasse tinha que pagar 60 ou até mais em cima do valor total, incluindo o frete. Então era caríssimo você ter esses jogos aqui no Brasil. E com o mercado se aquecendo e pessoas consumindo novos produtos, isso é ótimo para a gente que está desenvolvendo aqui dentro, que quer fazer, eu tenho vontade de fazer isso. Ótimo, você tem vontade, você pode fazer e você tem uma chance maior de comercializar isso, porque já tem um mercado que está se formando em volta disso, né? Então, isso é fantástico. Mas que existe essa comparação, eu acho, queria saber a opinião de vocês, em relação a o ponto de partida é o querer fazer, né? É algo do ego. Eu quero fazer porque eu tenho vontade de fazer. Porque, afinal de contas, nós temos o Fernando formado em História. O André formado em Sistemas de...
Informação.
De Informação, né? Eu, apesar de ter a cadeira de design gráfico. É simplesmente pensar parte visual gráfica, né? Que envolve site, comunicação visual, como é que chama aquela questão da empresa? Identidade visual de empresa. Não tem a ver com games. Então, acho que parte muito dessa vontade. O que, que vocês acham?
Eu acho que é o ponto de partida para qualquer coisa na vida, né? Não só fazer jogos, né? Mas o desejo da mudança, o desejo de fazer... Cara, não importa se alguém vai te pegar pela mão. Muitas pessoas, a gente mesmo, às vezes, né? Na nossa ânsia de querer fazer, a gente pega as outras pessoas pela mão e tenta, né? Vem comigo, vamos junto, né? Mas se a pessoa não quer ir, cara, ela acaba até te segurando você pra trás, assim. Essa vontade é interna, assim, tem que ser do cara.
Eu acho que vem também da questão da mensuração do trabalho que é produzir um jogo. Se vocês fizerem um questionário rápido com pessoas que vocês conhecem, ou mesmo na internet, vocês vão perceber que absolutamente qualquer pessoa se julga capaz de fazer um jogo.
Isso é horrível de ouvir, cara. Pior que é verdade.
Bom, eu sou professor e quando eu recebo a primeira turma de alunos e jogos, eles falam... Né, assim, não que eles estejam falando isso em voz alta, mas eles estão pensando assim... Ah, agora eu vou aprender a fazer o jogo dos meus sonhos. Qual que é o jogo do sonho de cada um? São jogos AAA, né? É o Battlefield, é o Call of Duty, é o WoW, World of Warcraft. São jogos AAA que tem milhões de dólares injetados para desenvolvimento. E ele é tipo, tá sonhando, tá na lua, né?
Sim, mas é normal, é o pensamento mais normal possível. Como eu falei, eu até um pouco tempo atrás, um passado não tão distante, eu achei que era capaz de fazer o game design sozinho de um trading card game online. Entendeu? É o primeiro passo, na verdade, quando você começa a encarar as coisas com seriedade.
Sim.
Então, todo mundo ele se julga ser capaz de fazer um jogo. Agora, como que você vai provar pro mundo que você é realmente capaz de fazer um jogo? Você tem que fazer um jogo.
Exato.
E quando você tá nessa situação, é muito difícil você conseguir qualquer tipo de apoio... Porque principalmente ilustrador, tanto de game designers, que são até uma parcela muito pequena, mas se você olhar, por exemplo, dar uma visita, por exemplo, num blog antigo do Divasca, por exemplo, você vai ver a quantidade de trabalhos que ele é solicitado para fazer de graça. Com aquela promessa, depois vai vir um trabalho pago, ou depois vai vir um trabalho que você vai poder divulgar o seu nome. Então, qualquer tipo de profissional da área de ilustração, design... Eles já estão, digamos, saturados de pedidos para fazer trabalhos para projetos de graça, para receber se der certo. Então, o game designer ele fica naquela situação. Ou você pega e faz tudo sozinho, e você paga para esses profissionais para eles te auxiliarem, que é o meu caso, no caso de todos os meus jogos acontece isso. Ou você consegue uma equipe de pessoas tão malucas quanto você, que está começando e que tem que ter todos provarem que são capazes. No caso, até mesmo se for um jogo digital, é o que acontece mais ou menos nos indies. Junta um game designer, um programador, um artista e vamos fazer um jogo. Geralmente acaba dando errado. Porque nesses casos, às vezes tem uma pessoa que é realmente aquela pessoa destinada a fazer isso, que está encarando aquilo com muita seriedade. Mas se os outros dois não encaram, o projeto acaba não andando. Aí entra naquilo que a gente falou antes. O game design em si, pelo menos na questão da mecânica, até chegar no primeiro protótipo, é algo que um game design sozinho ele consegue chegar numa base, no script do produto, né? Como se fosse um arquiteto fazendo, né, a planta de uma casa, você consegue chegar na planta do jogo sozinho, de forma que você possa avaliar com outras pessoas se a mecânica, se a jogabilidade está interessante. Aí sim você pode tentar conseguir uma parceria para alguém desenvolver uma ilustração ou aquilo, ou você se sente mais confiante em investir um dinheiro para fazer aquilo acontecer. Mas é essa questão dessa questão da barreira. Como todo mundo acha que é possível fazer um jogo, você só consegue acreditar em si mesmo e provar para as pessoas em volta que você pode fazer um jogo se você efetivamente pega e faz um jogo que as pessoas, ou pelo menos uma parcela das pessoas, goste.
Aí eu queria também perguntar outra coisa, começando pelo André, aí o Fernando também pode responder. Essa questão de construir, essa questão de você fazer algo ou a diferença, né? Eu percebo que os jogos conseguem te dar esse poder, né? Então, por exemplo, a pessoa está lá jogando World of Warcraft, cria um personagem num mundo aberto, onde ela toma as decisões, ela completa as missões, adquire novos itens, evolui o personagem, ela se sente parte de algo maior, se sente que ela está contribuindo para esse mundo de certa forma. E eu não sei até que ponto, ou até que, não sei se tem a ver com faixa etária, enfim, mas isso no começo, como jogo, parece que satisfaz, né? A pessoa, imagino que a pessoa tem uma rotina, e ela não vê a hora de poder pegar aquele jogo e jogar para entrar naquele mundo onde ela tem o controle, onde ela pode atingir os objetivos, né? Diferente da vida, que os objetivos não são claros, não são fáceis de serem atingidos, os feedbacks não são instantâneos como são nos jogos. Então, o jogo ele consegue te trazer para esse mundo onde você tem esse controle, esse poder, que a vida geralmente não tem. E aí, com algumas pessoas acontece o contrário, elas começam a querer trazer esse controle de certa forma, ou esse desafio, né, para a vida real. É aí que entram as pessoas que começam a tentar observar o problema da vida em busca de um objetivo para tentar resolver. Então, essa vontade de, bom, eu sou formado em tal área, trabalho nessa área, e agora eu quero fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com a área que eu estou fazendo. Fernando fez isso, por ser, né, tá estudando história, o André também. Então eu queria saber qual que foi o estopim, se é que dá para descrever, qual que foi o ponto inicial, a motivação inicial para falar assim, quer saber, eu vou fazer isso, né? Porque não foi algo que foi planejado ou pensado em termos de profissão, né? Será que dá para contar um pouquinho essa história, André?
No meu caso, eu desde de moleque, da adolescência, quando eu tive contato com os trading card games, eu costumava fazer cartas para o jogo, alguns jogos que eu jogava. Eu gostava de jogar muito alguns jogos, por exemplo, no computador, e eu gostava tipo assim, de criar novas cartas para aquele jogo, e eu acabava fazendo essas cartas em folhas de papel para jogar com os amigos. Quando eu fui, chegou a minha hora, né? Chegou a idade de entrar na faculdade. Naquele momento, eu queria fazer alguma coisa relacionada a jogos, no caso, digitais, que eu ainda era muito ligado ao videogame. Eu queria fazer jogos digitais, mas não tinha nenhum curso pelo Brasil, e eu não queria escolher outra coisa, então a minha mãe falou, não, você não quer escolher, você vai fazer engenharia. Eu comecei o curso de engenharia, eu passei toda aquela barreira, né? Diz que os três cálculos são a barreira, que todo mundo que fala que quer desistir de engenharia quer desistir porque não conseguiu. Então eu não podia desistir antes de passar dos três, porque senão a família tem toda aquela pressão de falar, não, o André tá desistindo porque ele não aguentou o tranco. Aí depois que eu passei todos esses três primeiros períodos, que eu comecei a seguir mais à frente no curso, ver aquelas matérias sobre mecânica mais profunda, eletrônica, e eu vi que aquilo não era pra mim. Aí eu queria de novo trocar para alguma coisa relacionada aos jogos, mas também ainda não tinha como. Os jogos do Brasil, eles só apareceram como curso coisa de dois a três anos depois que eu tive que fazer essa escolha. E eu acabei indo para a área de sistemas de informação, que inicialmente eu confundi com o que chama de ciência da computação, que era a área de programar mais, e depois que eu já tava lá dentro que eu vi, gente, realmente não era isso de novo que eu queria. Eu falei, gente, eu não posso trocar de curso de novo, porque minha mãe quase já teve um ataque na primeira vez, e eu realmente gostei daquela área de tecnologia, de fazer sistema, eu achei interessante, então vamos seguir em frente. Quase no final do curso, quando eu fui fazer o estágio direcionado, que aí que eu vi, não, então é realmente isso que eu não quero pra minha vida. Eu vi aquela situação de estresse na hora de desenvolver programa, cliente pedindo uma coisa e depois pedindo um monte de alteração, um monte de serviço direcionado ao sistema que eu realmente não me senti confortável em fazer. E aí naquela área que eu comecei a avaliar mais questões como mercado. Poxa, não tem jogo analógico do gênero que eu queria oferecer para o mercado. A partir desse momento eu já estava estudando um pouquinho de game design, aí foi nessa parte. É inclusive durante o estágio que eu consegui encontrar muita coisa, muito material sobre game design. E aí eu comecei, pouco antes de eu me formar, eu falei, não, quando eu terminar o curso, eu vou querer sair para a área de desenvolvimento de jogos. Tanto que o meu TCC, eu fiz uma proposta de capitalização em um trading card game virtual. Que foi difícil convencer o orientador a me deixar trabalhar com esse tema. Aí eu acabei tendo que mudar de orientador para um outro que acreditava. Fiz isso. E foi até interessante porque um ano depois do meu trabalho ser publicado, eu creio que internacionalmente ninguém teve acesso, mas saiu um jogo que fez exatamente o que eu falei que era para ser feito na minha proposta. Saiu o card game do Big Bang Theory, aquele os guerreiros místicos de KA, né, que eles jogam no jogo. Saiu um jogo digital para Facebook que usa exatamente a proposta que eu tinha feito no que eu tinha feito no meu trabalho. Isso foi até motivador para mim. Aí eu comecei a pesquisar essa área do mercado e fui seguindo para essa questão do que se tornaria o Anjos Dragões hoje em dia. Mas foi uma... Tipo assim, essa relação da família ainda, embora minha mãe, depois de um tempo, ela tenha dado e ainda me dá todo apoio nessa área de jogos, eu acho que na forma de empreendedorismo como um todo, é muito difícil as pessoas em volta darem um suporte verdadeiro, acreditar em carreiras que não são aquelas carreiras típicas, como advogado, médico, que você recebe um salário no final do mês. Então, essas áreas que a gente tem que criar um produto para conseguir o sustento, é realmente difícil, né? Nessa questão de escolher na hora de sair. É uma coisa que pesa, mas eu acho que a nossa contribuição como indivíduo para o mundo acaba falando mais forte. Porque eu sempre pensei assim, eu posso ser um péssimo diretor de TI, ou um grande game designer, porque eu quero ser um grande game designer, e ser um diretor de TI eu teria que sempre fazer a força. Então eu sempre quis focar naquilo que eu realmente quero fazer, embora seja um pouco mais difícil de atingir, embora não seja tão bem visto pela sociedade.
E você, Fernando?
Nenhuma história curta, né? eu nem sei por onde começar, na verdade. Bom, eu me formei em história. Todo mundo que me conheceu na época que eu fazia história sabe que eu amava demais aquilo. Eu me dedicava pra caralho, tem um monte de artigo publicado. Enfim, só que o motivo de eu ter feito história explique uma das coisas que me fez virar game designer. Eu fiz história porque eu queria ser o Indiana Jones. Eu achava do caralho, eu achava que ia rolar, tá ligado?
Você não queria ser um arqueólogo? Não era pra ser um arqueólogo?
Mas não tinha, não existe faculdade de arqueologia no Brasil. Na época que eu entrei na faculdade, não tinha. Eu fiquei sabendo, durante a faculdade, abri um curso no Museu Paranaense que eu fiz. Enfim, mas não tinha essas paradas. Só tinha um curso de pós lá no Amazonas. Daí em vez de eu escolher fazer licenciatura em História, eu fiz bacharelado. Porque é o pesquisador, né? E não existe essa profissão no Brasil. Daí, enfim, eu me formei e caí no mundo desempregado e fudido. Porque não tinha, ninguém me aceitava, tá ligado? Porque eu tinha um curso superior de humanas. Então, meu, qualquer emprego, a galera, não, mas você tem curso superior. Tipo, eu queria trabalhar, sei lá, no caixa de supermercado, não, mas isso não dá pra você trabalhar, porque você tem ensino superior. Queria trabalhar, sei lá, numa multinacional, não, mas você tem ensino superior de humanas. A gente tá procurando de exato, sabe? Essas paradas. Então não tinha. E eu comecei a tentar o mestrado. E comecei a fazer matérias de ouvinte, né, e produzindo artigo, e fui trabalhando nisso. E em paralelo a isso, eu fui fazendo cursos de cinema. Eu adoro cinema e acabei fazendo curso de roteiro, cursos de direção, cursos de documentário, porque desde criança, adolescente, eu escrevia, sempre fui muito de escrever. Não, é que eu comecei a querer trabalhar como roteirista, porque era uma área que estava crescendo, tinha muitos amigos meus que estavam fazendo FAP, né, Faculdade de Artes aqui do Paraná, de cinema, e, enfim. E eu tinha um blog que eu ficava publicando toda semana um conto, né, e não repercutia muito, né, porque as pessoas não são muito dadas a ler, ainda mais blog de um cara desconhecido que fica escrevendo, né, conto experimental, assim, meu... Só eu, né? Daí só que tinha um cara que lia. E ele me chamou pra ir numa Global Game Jam. Ele falou assim, cara, adoro teus textos, cara. Vamos fazer um jogo. Ele era programador. Ele falou, vamos fazer uma Global Game Jam. Você vai comigo lá e daí você vai fazer game design. Eu falei, meu, nunca fiz isso na vida. Não, você só escreveu uma história, a gente programa, a gente faz arte. E fomos com uma equipe pronta, assim. Eu entrei lá, eu e meu irmão artista, né? Ilustrador. E falou, ah, beleza, vamos lá. Entramos na equipe, fizemos um jogo. E na época, a Global Game Jam aqui de Curitiba tinha tipo um ranking, né? Por áreas, assim. Os 5 melhores de determinadas áreas. E o nosso jogo acabou ficando lá em segundo lugar, né? De uns 200 em roteiro. E daí todo mundo me elogiou pra caralho, assim. E sabe quando você para, assim, e fala assim, meu, depois de 2 dias eu tava vendo um jogo. E tava todo mundo jogando o jogo, eu tava recebendo um feedback que 3, 4 anos que o meu blog de conto, ninguém nunca tinha lido, né? A soma de todos esses anos não tinha sido igual ao número de pessoas que tinham jogado o jogo. E daí eu perdi pra esse cara ali me dar as dicas, né? O que eu tenho que fazer pra fazer essa... pra ser game designer? Eu gostei disso, dessa parada. Daí eu peguei, o cara me passou uma caralhada de livro que eu acabei lendo, né, regras do jogo, guia e prática de game design. Comecei a ler, e daí tentei, daí abriu a pós, eu entrei na pós e, né, continuei, acabamos montando um time independente. Desse grupo inicial daquela Global Game Jam, acho que não tem mais ninguém. Foi mudando as pessoas, eu fui continuando, as pessoas foram entrando. Hoje eu acho que o grupo tá mais estável, tá mais maduro. E acabei entrando na produtora de jogos, né, em julho do ano passado, para fazer jogos educacionais. Acho que me aceitaram lá. E hoje é o que eu faço, é o que eu amo fazer. Meu lugar no mundo. Eu nem sabia que essa parada existia, mas sabe quando você chega num lugar e você fala, meu, é aqui, é isso aqui, isso. É isso que eu sempre quis e nem sabia. Eu acho que é isso. Tem um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa ruim no meio do caminho. Mas não conta. Bom,
tá, história curta. Então, aí. Tentar fazer minha história curta aqui também. Assim como o André, eu fui fazer engenharia no começo. E engenharia da computação. Passei pelas... Na época eram 4 cálculos, não eram 3. O curso tinha 5 anos, né? Não 4. Isso foi em 2000. E aí, né, passei pelos cálculos, passei pelas físicas, e na metade do curso, em 2 anos e meio, não queria... Eu quis sair do curso, não porque eu não gostava do curso em si, mas é porque eu não me visualizava trabalhando com aquilo. Cada vez mais a disciplina, né, as matérias iam deixando você especialista em algo, e eu não enxergava um propósito de programar algo, né? Para que eu ia programar algo? E não que eu não gostasse da programação. Eu não encontrava uma força que me motivasse a programar. Né? Fazer banco de dados para banco ou sistemas para empresas, isso não me interessava. E aí, logo, né, comecei a refletir, comecei a perceber que o que me interessava era essa questão da experiência, trazer experiência para as pessoas, né? Uma questão mais intrínseca, não extrínseca, como fazer um software que gerencie contas bancárias não sei aonde, mas o usuário, ele usa aquilo porque ele necessita, né? Por uma questão simplesmente matemática, ele não faz aquilo pelo prazer de fazer. E aí, fui perceber que existiam disciplinas, faculdades diferentes. Encontrei o design. Na época também não tinha nada sobre jogos. E lendo as disciplinas e lendo o que significava cada conteúdo, eu falei, nossa, que interessante. Tinha psicologia, tinha antropologia, tinha história da arte. Eu falei, caramba, acho que esse curso vai me mostrar, vai me abrir a mente para várias coisas. Escolhi fazer, né? Mudei de cidade, fui fazer a faculdade em outro lugar, enfim. Mas aí eu me lembro, assim, também numa época... O primeiro contato meu com... Claro, videogame, desde sempre, né? Assim, desde que eu me lembro que era criança, eu já gostava do videogame. Jogo de tabuleiro também, só que a gente tinha... Depois que vieram jogos de videogame, como Atari, Master System, na época, qualquer joguinho de tabuleiro ficava no chinelo, né? Porque era uma experiência totalmente nova, né? Então, a novidade. Mas eu me lembro um dia quando eu fui numa feira do livro. Eu tinha, eu acho que em torno de 12 anos de idade. Eu me lembro, assim, uma vez por ano na escola que eu estudava, tinha uma feira do livro. E era comum o pai ou a mãe darem uma quantia de dinheiro para a gente comprar livros lá. A escola fazia isso para incentivar a leitura, né? E meus pais nunca, nesse aspecto, nunca acharam que livro era demais e então me davam dinheiro para comprar livro. Eu nem sei quanto era. E eu lembro que eu peguei um livro na mão, na estante, assim, tinha vários livros. Eu não sei se vocês se lembram de uma série de livros que eram umas historinhas com uns puzzles para você resolver.
Assim, não era livro-jogo, era tipo... Salve-se quem puder.
Ele parecia uma história em quadrinho e para cada pedaço da história tinha vários minigames dentro. Você tinha que encontrar, como se fosse o Wall-E, assim, onde está o Wall-E. Você tinha que encontrar tais imagens, circulava, aí o outro você tinha que fazer passar num labirinto, aí você fazia com o lápis o labirinto. Um outro tinha como se fosse um puzzle mesmo, uma charada. E aí tinha, quando eu descobri esses livros eu fiquei maluco. Aí eu, na sequência, descobri aqueles livros, livro-jogo, da Aventuras Fantásticas. Aquele que, vá para a página tal, se você quiser fazer tal coisa. E fiquei maluco com esses livros. E peguei também um livro na mão do Shadowrun, segunda edição. E fui folhear o livro, a hora que eu cheguei naquelas páginas coloridas, que tinha ilustrações e página inteira, com arquétipos de, né, de personagens, sei lá, um meio-orc cheio de implante no corpo, um anão segurando uma arma diferente. Cara, eu fiquei maluco. Eu lembro que todo o dinheiro que eu tinha dava para comprar esse livro apenas. Ou eu escolhia comprar, sei lá, 5 livros menores ou um livro só desse grande. Eu comprei esse livro grande. E comecei a ler. E não entendi porra nenhuma. O livro falava sobre a Matrix, né, a Matriz, do próprio filme Matrix, assim, tudo a ver, né? Shadowrun. Cara, eu não entendi porra nenhuma. Só sei que eu guardei o livro com carinho e falei, olha, não entendo isso, eu sou muito novo, não consigo entender o que os caras estão escrevendo aqui. Era uma linguagem muito, muito complexa para entender, né, com 12 anos de idade. Né? Entender religião, política, não dava. Né? Não entendi o mundo, não ia entender o livro. Mas, assim, acho que esse foi o estopim da coisa. Eu peguei tanto gosto por esse universo que, a partir daí, todo o meu contato com jogos que tivessem dentro desse universo, principalmente, né, fantástico, me chamava a atenção. Então, aí, dentro da faculdade de engenharia ainda, fui fanático por jogos do tipo Diablo, né? E aí, RPG também, jogos de carta, Magic, né? Por causa de ser fantasia, né? Você é um mago que evoca encantamentos, magias, criaturas, etc. Então, isso me preenchia a mente, assim, de uma forma incrível. Mas eu associava isso a ser, isso é entretenimento e a minha profissão vai ser outra coisa, né? O trabalho é outra coisa, eu vou encontrar, agora que eu sou novo, eu estou me divertindo com isso e aí eu vou aprender a trabalhar com a minha profissão e a minha vida vai mudar. Eu não sei se vocês tinham isso, mas na época eu pensava assim, que eu estava numa fase que depois as coisas iam se naturalmente, magicamente se ajustarem, que a minha profissão de engenharia, né, iria simplesmente se encaixar na minha vida, eu ia começar a trabalhar de forma natural, sem ter nenhum tipo de problema, era só estudar e seguir adiante. E aí começaram os problemas. Então, a partir do momento que eu entrei no design, descobri uma série de coisas, percebi que o buraco era bem mais embaixo, que você tinha que batalhar pelo que você quisesse fazer. E depois de formado, eu falei, beleza, agora eu me formei em design gráfico e eu terminei de me formar e eu sabia que eu não queria trabalhar com design gráfico da forma que design gráfico era vendido, que era simplesmente, basicamente, né, trabalhar com essa questão visual em termos de projetar site, projetar identidade visual para empresas e placa, etc. Eu falei, cara, isso não tem... Mesma coisa, eu voltei naquele estágio em que eu não estava entregando uma experiência agradável de usuário. Ah, mas Rafael, se você fizer um site bonito ou bem pensado, as pessoas vão ter prazer em usar o site. Não, na minha concepção, a pessoa vai usar o site não porque ela tem prazer em usar o site, ela vai usar o site para poder adquirir e ir atrás do objetivo dela. Ah, estou usando o Facebook porque eu quero conversar com as pessoas, não porque o Facebook é bonito, né? Então eu falei, não é isso. E aí entrei no lodo, acho que igual o Fernando aí, no lodo do desemprego ou trabalho, qualquer trabalho que, né, que desse para fazer. Aí comecei a tentar burlar o sistema, né? O que é burlar o sistema? Talvez esteja falando errado essa... Não é bem burlar o sistema, é... E tentar traçar atalhos, né? Falar, quer saber, vou começar a trabalhar de freelancer, porque aí eu faço o que eu quero. Mas é aquela coisa, risco maior, para tentar ter um ganho maior ou fazer algo que gosta. E é difícil, porque ninguém... Quem é você? Por que eu vou pagar para você fazer? Vou pagar para uma agência. Então, gerou toda essa complicação. Até eu falei assim, quer saber, eu preciso trabalhar com o jogo de alguma forma, porque eu queria trabalhar com o jogo, porque eu enxergava no jogo a forma de entregar essa experiência. Não existe... mas por que você não fez cinema? Né? Cinema também entrega essa experiência. Por que você não fez, sei lá, rádio, etc? Porque nesse caso o jogo, pra mim, era a melhor opção em termos de mídia. Ah, porque envolvia interatividade, né? Eu não ficava passivo assistindo a mídia. Então eu fui insistindo no jogo, até entrar no mestrado. E daí pra frente consegui, através do tipo de trabalho, da experiência que eu obtive, consegui ser chamado pra virar professor de universidade. O que me dá prazer de poder estar junto com os alunos em sala de aula, porque dentro de sala de aula é um grande laboratório, é onde eles podem experimentar coisas, né? Então é gostoso participar dessa experimentação, porque ali dentro você tem liberdade de criação e eu posso participar dessa criação. Apesar de eu não estar criando, eu estou orientando alguém a criar, o que já preenche parcialmente aquela minha necessidade. Mas ainda ficou um buraco, né? Pô, eu quero fazer algo, eu quero ter algo meu, eu quero fazer algo meu sozinho. Junto, em paralelo com a profissão de lecionar, eu fui trabalhando em projetos paralelos, né? Então eu participei de jams também, participei de concursos de jogos do Sebrae, etc. Só que todos esses concursos envolviam sempre a necessidade de uma equipe, porque era sempre jogos digitais. Então eu não conseguia sozinho dar conta, né? E aí eu falei, caramba, eu preciso começar algo que eu consiga fazer sozinho, né? Que eu tenha condições de fazer sozinho sem depender de ninguém. E foi em agosto do ano passado, 2014, a gente está hoje conversando no dia 1º de junho de 2015, então vai fazer aí quase um ano, né? Eu decidi que eu iria começar a tentar voltar a fazer algo com RPG. E aí eu falei, mas o que eu vou fazer com RPG? Eu queria jogar RPG. Eu passei 2 anos no mestrado, quase 2 anos, dando aula de inglês, porque eu não tinha bolsa. Por um tempo eu fiquei sem bolsa no mestrado e também não estava trabalhando com outras coisas, então falei, já sei, como o mestrado era tarde, eu tinha que ter um trabalho temporário, um trabalho que eu pudesse trabalhar, sei lá, 2 horas num dia, 3 horas no outro, um dia sim, um dia não. Então eu não podia ter um trabalho convencional. Então consegui dar aula de inglês para molecadinha e tal. E o que, que eu fiz na sala de aula? Eu não queria simplesmente dar aula de inglês, eu queria dar aula com jogos. E aí eu usei o RPG, porque eu era fanático. Como que melhor jogo de utilizar analógico que não seja um jogo de RPG, né? Ainda mais em inglês. Então, comecei a usar jogos de RPG em inglês em sala de aula. Isso virou minha pesquisa de mestrado, usar jogos para ensino de língua inglesa. E com essa minha proximidade com RPG, que veio desde os meus 12 anos de idade, Então quis retornar essas raízes e falei, pô, tô sentindo falta de jogar RPG. Mas eu sabia que sim, o fato, só, assim, jogar por jogar, só pela diversão do jogar e sem ter talvez uma pitada de algo a mais, talvez fosse difícil de conseguir uma equipe, porque, mais uma vez, para jogar RPG você precisa de uma equipe, né? Você não joga sozinho. RPG que eu digo, não RPG de videogame, mas o RPG de mesa, aquele que te permite criar coisas, que te dá uma liberdade muito grande de você querer fazer coisas que o videogame não permitem, né? Então, voltei a jogar RPG mais ou menos no começo desse ano, com uma equipe, o Fernando está fazendo parte hoje disso, através do Skype, para poder facilitar a comunicação, para não ter aquela coisa, ah, não posso jogar porque não consigo me deslocar até o local. Então, a gente está jogando hoje RPG via Skype, só que a gente está tentando transformar isso também num conteúdo que passe uma experiência para o ouvinte que seja prazerosa de ouvir, de ser ouvido. Então, as gravações, estão sendo feitas as gravações das partidas, que estão sendo transformadas em podcast. E não é só uma gravação do jogo falado. Ele tem música de fundo, tem efeito sonoro. E atualmente a gente está publicando esses podcasts. Eles estão em fase de teste por diversas questões, né? Qualidade do áudio, qualidade da narrativa, timing do jogo, efeitos especiais também, se habituar com o sistema de jogo, uma série de coisas. Só que a gente já está postando alguns podcasts, a gente está no quinto podcast teste, lá no site é rpgnext.com.br, mas com esse objetivo que eu citei, né, de tentar entregar uma experiência gostosa de ser ouvida, que nada mais é do que uma história contada, né, dentro de um mundo de fantasia medieval, que nesse caso é o mundo que eu tenho um gosto maior. Né? Poderia ser qualquer outro universo. Mas, só para finalizar, buscar essa experiência por trás da experimentação, por trás da interação. E eu acho que isso os jogos conseguem fazer muito bem.
Eu não sei se vocês aí tiveram um certo sentimento assim, de semelhança, mas eu senti que nós três temos histórias bem parecidas, né? A gente foi praticamente treinado e orientado a seguir o caminho tradicional, mas por algum motivo, por uma força interior em querer levar as pessoas uma outra experiência, levar uma coisa que você possa fazer melhor para outras pessoas, que acabou mudando os nossos caminhos para, pelo visto, todos os três para a área de jogos, né?
É verdade. Eu acho que isso não é uma coincidência também, tá? Eu acho que isso deve acontecer com outros game designers. Você ia falar, Fernando?
Não, eu só ia concordar, na verdade. Eu só concordo.
Foi bom aí, Rafael, que na sua história, você, mais ou menos numa parte, assim, quando você falou que você terminou a faculdade, foi começar a trabalhar e acabou entrando nessa área do RPG, você mencionou a questão de entregar ótimas experiências, né, por meios iterativos e não iterativos, né, como você tinha comentado com a gente antes. E aí é que entrou bem nessa questão, da questão das experiências. Aí queria aproveitar também para jogar bola para o Fernando, que ele falou da questão do punho de aço. Se teve essa questão nesse jogo, ou se em outro que você desenvolveu, que você tinha uma experiência que você queria passar pelo jogo.
É uma pergunta curiosa, porque eu acho que é impossível, na minha opinião, um game designer fazer um jogo sem que ele tenha um sentimento ou uma intenção nele. Eu só fui aprender a trabalhar com a indústria na produtora, porque eu não, a parte criativa do jogo na produtora a gente acaba não tendo muito, porque o briefing vem do cliente. Então você não, né, você não tem que criar, você tem que resolver um problema. E acaba aparecendo, às vezes, que o jogo é uma solução daquele problema do cliente, né? E é muito, muito frustrante para mim isso no começo. No ano passado, na produtora, a gente fez um jogo que era um livro-jogo. E ali eu consegui perceber que não é só uma solução de problema. Você coloca a tua intenção. Né? Por mais que seja um problema do cliente, o produto final é um jogo. E você acaba colocando um pouco do que você pensa, um pouco do que você sente, um pouco de intenção. Por exemplo, eu tenho muito... Não sei se eu consigo me posicionar como feminista, porque eu nunca entendi muito bem, por mais eu fazer parte de um grupo de discussão, eu não entendo muito bem o que torna uma pessoa feminista, principalmente se você for homem, né? Mas eu defendo muito essas causas, né? Da luta das mulheres, acho uma coisa muito importante, muito atual no mundo. E no meu nos meus jogos isso sempre acaba aparecendo, porque é uma coisa que eu me importo, né? Então eu não consigo tirar isso de mim, entendeu? Quando eu vou fazer o jogo. Eu vou colocar lá um personagem, até o Batistella, a gente sempre acaba conversando bastante sobre isso quando a gente tá fazendo o jogo ali. Vamos fazer uma protagonista feminina, vamos colocar um personagem negro, vamos, sabe? Vamos colocar essas questões, porque faz parte do game design. Trabalhar assim, né? Num jogo mais pessoal, que nem foi no Punho de Aço, a gente entra numa vontade de querer fazer o jogo que você quer jogar. Pelo menos os jogos de board game que eu acabei fazendo nesse tempo, é sempre um jogo que eu queria jogar, né? O Punho de Aço é um jogo de batalha de robôs, onde você monta o robô peça a peça. Tipo, eu queria muito jogar esse jogo, eu nunca achei um jogo que você jogasse assim, e eu fui lá e fiz, e ficou legal, a galera curtiu, né? As pessoas que jogaram curtiram, e acho que é isso, assim, não tem um cunho político, né, o Punho de Aço, por mais que tenha uma historinha super... super arrojadinha, que envolve o background do jogo, mas não tá presente no jogo, né? Então acho que tem muito disso, assim. Acho que é difícil você criar, e o game designer é isso, né? É um criador, muitas vezes, deixando você de lado. Pelo menos eu penso assim. Não sei se é pra todo mundo, mas acho que na minha
não,
parte...
Faz sentido, concordo.
Num trabalho de cliente, às vezes você não tem a liberdade de escolher a experiência que você quer passar no jogo. Mas dá pra você tentar integrar o máximo, né, no briefing do cliente, né, se o cliente tiver um briefing que não seja completamente restritivo. Por exemplo, às vezes o cliente pode mandar um briefing que ele quer um jogo educativo, mas que no final das contas acaba sendo um trivia simples, né? Como recentemente eu vi um caso que postaram aí pelo Facebook. Aí acaba limitando mesmo essa questão criativa. Mas fora isso, não tive muitas experiências nessa questão de trabalhar com briefing. O jogo que eu trabalhei foi um card game também, que acabou não sendo publicado, mas que aí a gente teve uma certa liberdade de trabalhar essa questão da experiência também. Mas eu não tive tantas experiências nessa questão de briefings bem limitados aí.
Eu acho que jogo, pelo menos nesse começo, as pessoas ainda estão aprendendo, né? Tanto os desenvolvedores estão aprendendo a desenvolver no Brasil, quanto o cliente está aprendendo a lidar com esse produto novo. Então, às vezes o briefing vem bem escroto, assim, né? Porque o cara não sabe o que pedir, daí ele vem pedir o que o AAA lá de 5 anos de fabricação, que custou lá, sei lá, 200 milhões, ele veio pedir, né, por R$200 em 2 meses. Então tem essas coisas, assim, acho que tá todo mundo aprendendo, né, a lidar com esse processo novo, esse produto novo.
O engraçado é que, em questão de experiência, dependendo da experiência que você quer passar, você pode passar uma experiência semelhante, sendo num jogo de 200 milhões ou num jogo de 20 mil reais, né, por exemplo.
Sim. Não, claro, mas é que é uma conversa interessante, né, de você estar ali, né, você é o desenvolvedor, você conhece as limitações da sua equipe, e vem um cara lá que, tipo, sei lá, uma equipe de né, 2.000 pessoas para fazer um único jogo, né, e você numa empresa de 40 pessoas, né, daí você chega, tipo, tenta explicar isso pro cara, meu, calma, né.
Essa questão da experiência também é complicada, igual você, por exemplo, você está aí questão de trabalhar com briefing ou trabalhar de um produto para o cliente. Por exemplo, uma experiência, no caso do Anjos e Dragões, a experiência que o jogo passa é semelhante a um cabo de guerra. Você puxa o cabo com a maior força possível pra tentar superar o oponente. Aí chega uma hora que você cansa, que você dá aquela afrouxada. Aí nisso, seu oponente puxa com força também, tentando te ganhar, né? Te jogar na lama. Agora imagina, por exemplo, se eu chego pro cliente e falo, ah, eu tenho um jogo que passa a experiência de um cabo de guerra. Não parece algo muito interessante. Então acho que seria, por exemplo, Dungeons & Dragons, se eu fosse explicar em relação à experiência de jogo, seria difícil passar num briefing pro cliente. Mas o que acontece na verdade em um combate? Você ataca o seu oponente com todas as forças possíveis. Se você gastar todas as suas forças, você não tem força para segurar o ataque dele na defesa. E ocasionalmente o jogador que não equilibrar os seus recursos de ataque ou defesa, ele acaba perdendo. E também ele acaba entrando em situações que ele olha o ataque e fala, não, se eu não investir tudo nesse ataque, eu posso não aguentar a volta. Aí ele fica naquela tensão de tentar finalizar o jogo, às vezes sem conhecer a mão do oponente, sem saber se ele realmente vai conseguir derrubar o oponente, ou se ele vai acabar ficando sem defesa na próxima. Então, no contexto do jogo, a experiência parece que fica interessante, aquilo de você tentar e ao máximo pra cima do oponente, sabendo que se você não aguentar, você não vai ter força para pro revide dele. Mas é uma coisa que, por exemplo, se passa num brief pra um cliente, assim, praticamente já seria um projeto morto, né? Fala, não, pô, um cabo de guerra, não, faz outra coisa aí.
Essa discussão sobre a compreensão do cliente sobre a mídia, né, o jogo, daria um podcast separado, só pra falar, o que eu tenho de história pra contar.
Nossa, eu fiquei pensando aqui em mil coisas pra falar também.
Mas a gente pode deixar essa história pra contar no outro podcast, já vou fazer uma sugestão pra vocês, mas acho que o que dá pra citar sobre esse assunto é o seguinte, o jogo ele é complicado de ser vendido, porque ele tem uma camada a mais. Por exemplo, um artista ele quer falar assim, olha, eu pretendo fazer vamos pegar um designer gráfico, pretendo fazer aqui um projeto de um outdoor para vender a sua marca, né? Ele consegue ali fazer um sketch na mão e mostrar. Quando ele mostra esse sketch, o seu cliente, ele visualiza. Então ele está recebendo exatamente a informação pelo qual foi criado aquele sketch de outdoor, né? Um outdoor passa informação de forma visual. Então, ao olhar o sketch, eu vou ter parte dessa informação. Então, fica fácil de eu entender o significado do outdoor. Quando eu quero fazer uma música e vender, talvez, uma música, eu posso fazer aquele pedacinho da música. A pessoa escuta, ela, já entendi. Um filme, mesma coisa. O problema do jogo é que você não consegue mostrar um jogo para uma pessoa. Você não consegue fazer ela ouvir um jogo ou visualizar um jogo, porque jogo é algo interativo. Então, se a pessoa não jogar o jogo, ela não tem ideia do que você está querendo passar para ela. Se você mostra um jogo para ela, ela vai ter ideia do visual do jogo, ela vai ter uma ideia do áudio do jogo, mas ela não vai ter uma ideia da interação que o jogo vai passar pro usuário. E as pessoas julgam os jogos, né, pelo que elas estão vendo, ouvindo e jogando. Só que quem é que joga, né? Então é difícil você falar se um jogo é bom ou ruim. Você pode falar se um jogo é bonito. Você pode falar se um jogo é feio. Mas se um jogo é bom, você tem que jogar. Não tem como você olhar um jogo e falar esse jogo é ruim. Você pode ter uma noção, né? Por que eu estou falando isso? É muito fácil, você pega aí, qual que é a empresa indie mais significativa no Brasil de jogos digitais, né? Eu acho que é a Behold Studios, que lançou a Chrome Squad, né? E como é que você vai falar que o jogo dela é bom ou ruim se você olhar aquela arte em pixel art? Onde as pessoas já olham e já julgam que é um jogo bobinho, um jogo de criança, né? A gente que trabalha com game design, a gente sabe olhar, e não digo que a gente sabe olhar e falar se é bom ou não, mas a gente sabe que a gente não pode ter esse preconceito, né? A gente sabe que não basta, a gente não pode jogar o jogo pela arte, né? Então, só que a maioria das pessoas não sabem isso. Principalmente seu cliente. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que entregar um protótipo pro cara. Só que aí você entrega um protótipo e o cara fala assim, peraí, eu não sei jogar. Quantas vezes Acho que a gente aqui não participou de um evento de jogo onde tinha uma pessoa curiosa olhando o jogo e você falou assim, quer jogar? A pessoa falou assim, não, eu só tô olhando, eu não sei jogar. Tipo, não existe. Assim, como assim não sei jogar? Não é um jogo de futebol, não é um campeonato, não é uma Olimpíadas. As pessoas não entendem que o jogo ensina você a jogar. Não é um teste. Por exemplo, jogar futebol é um teste. Rebater a bola de tênis com a raquete é um teste. Se você não tem habilidade, você vai passar vergonha. Arremessar uma bola de basquete na cesta é basicamente um teste. Se você não tem habilidade, você vai passar vergonha. Mas esses jogos que a gente joga, basicamente usa o seu intelecto. Ou seja, se você sabe, né, falar, se você já sabe escrever, sabe fazer conta de matemática básica, você já está pronto para passar pelo desafio do jogo, né, que o intelecto do jogo exige de você. Só que as pessoas, elas acham que aquilo é uma coisa alienígena, porque elas não querem sair da forma... Elas não querem sair da passividade, porque elas têm que ser ativas. E isso expõe a pessoa, e aí ela tem medo. Nossa, pessoal, isso aí dá uma discussão gigante que preenche, tipo, situações e clientes que não sabiam o que queriam, não sabiam o que era jogo, e todas as histórias por trás disso, assim, dá pra conversar um monte. Eu até sugiro deixar isso para uma outra discussão, mas seria legal a gente fazer duas coisas, se ninguém tiver mais nada para falar, que é cada um deixar os seus canais de contato, não só pessoal, mas qualquer tipo de canal que você queira passar para as pessoas te conhecerem melhor ou para te procurarem se elas quiserem. E aí a gente pode fazer um convite no final para quem quiser entrar em contato com a gente, de alguma forma, e quiser bater papo sobre alguma outra coisa que a gente não falou. E aí a gente pode, às vezes, até acabar marcando um outro bate-papo com esse pessoal. O que vocês acham?
Não gosto da ideia de mais bate-papos como esse. Foi divertido.
É, aqui a gente acabou de um jeito, a gente foi falando, né? A gente acaba a conversa, vai levando. Eu queria só fazer um adendo aí, à última coisa que o Rafael falou, que ele comentou o Chrome Squad, que quando lançou, eles anunciaram como se fosse um jogo tático com Sentais, né? Super Sentais. E as pessoas logo associaram a um Final Fantasy Tactics com Power Rangers. Que foi, já era uma coisa interessante por si só. Mas eu acho que quando eles mencionaram que a ideia do jogo era passar uma experiência de seus dubladores tentando fazer um episódio e arrecadar fãs, comprar equipamentos, eu acho que o jogo tomou uma percepção do público, pelo menos acho que do público gamer, que já estava mais acostumado com jogos desse tipo, muito maior. Eles mudaram a experiência do jogo mantendo uma jogabilidade. Isso foi muito interessante. Eu ainda não joguei, mas eu já vi todos os reviews dele, do qual eu pude ter acesso, e é um jogo que eu quero muito jogar, porque eu gostei muito da proposta deles, porque realmente é uma experiência inovadora. Então aí, não é à toa que, pelo menos no campo desse do digital nacional, a Behold Studios tem se destacado desde o Knights of Pen & Paper, que eles já tinham uma proposta inovadora aí nessa questão da experiência pro jogador, com a questão misturando o RPG de mesa com o digital. Então, realmente, a gente fecha muito bem essa questão da experiência. Como, às vezes, uma experiência diferente, uma experiência elevada, pode oferecer algo novo para os jogadores, mesmo com mecânicas ou temas já conhecidos.
Legal.
E aí, acho que, realmente, a gente pode fechar aí. Eu acho, a conversa é muito interessante, realmente, se a gente fosse conversar aqui tudo que a gente gostaria de falar, a gente tomaria mais horas, talvez, outro programa. Mas eu acho que essa nossa conversa, eu creio que seria muito interessante se a gente conseguisse que mais game designers, independente do nível, e até mesmo os iniciantes, conhecessem, né? Porque talvez, da forma que a gente percebeu que nossas histórias são semelhantes, às vezes tem muitos game designers com histórias semelhantes que talvez também seria interessante, talvez deixar o contato do Rafael aí do site, assim, talvez isso pode virar novos podcasts do canal, para que game designers entrem em contato, para conversar sobre outros assuntos, contarem suas histórias também. Quem sabe a gente, daqui a um tempo, tem uma como se fosse uma base de dados, né, das experiências do game design, para que possa unificar cada vez mais essa classe, né, que eu reparo, pelo menos, que os game designers nacionais se ajudam muito. Então, eu acho que seria um bom material para o game designer brasileiro.
Legal. Deixa os seus canais aí para o pessoal poder chegar até você de todas as formas possíveis.
Então, galera, para quem quiser conhecer mais sobre o Anjos e Dragões, basta procurar no Facebook Anjos e Dragões. Ou para quem quiser conversar diretamente comigo e quiser me adicionar no Facebook, é André Luiz Silva Negrão.
Ah, legal, André. Fernando, você?
É, para quem quiser saber mais sobre os jogos que eu faço, né, os jogos independentes, tem a página do Facebook, Hoyt Hoy. É só procurar H-O-Y-T, espaço H-O-Y. Para saber mais sobre o Punho de Aço, é só procurar por Punho de Aço no Facebook, tem uma página lá. E eu também escrevo uma coluna sobre game design e desenvolvimento de jogos no site New Game Plus. É o nome da coluna é Bloco a Bloco. Se você colocar em colunas lá, ou procura pelo meu nome, ou procura por Bloco a Bloco, que já tem aí umas 5, 6. Se prepare para ler bastante, mas vale a pena. A galera tem gostado, pelo menos.
Legal. Bom, para quem quiser entrar em contato comigo, eu vou passar aqui os contatos pessoais. Eu tenho o meu e-mail pessoal, que é as iniciais do meu nome, mais 3 números. Então é R de Rafael, B de Batistella, L de Luiz, RBL, 047@hotmail.com. O meu Facebook é a mesma sequência de 3 letras e 3 números, RBL047. Para quem quiser conhecer os conteúdos que eu posto no meu blog sobre área de design de games, não é um conteúdo original, tá? Nesse blog. Eu faço um apanhado das coisas que eu acho relevante e faço uma eu organizo esse conteúdo dentro do site, né? Não é só repostagem de conteúdo, mas eu crio páginas e vou armazenando esse conteúdo lá dentro, porque esse blog ele também serve como fonte de consulta para eu poder passar para algum aluno, para eu mesmo ir atrás de alguma informação que eu esqueci. Então o blog serve para isso. O endereço do blog é Designing Games, em inglês, né? Então ele tem dois Gs no meio, Designing, termina com G, do ING do inglês, games.wordpress.com. Para quem quiser conhecer o trabalho com as gravações de partidas de RPG com efeitos sonoros, o site é o rpgnext.com.br. Também tem, a gente está no Facebook, que é facebook.com/rpgnext, page de página, e no Twitter @rpg_next. Então é isso, pessoal. André, foi um prazer te conhecer. Foi muito legal falar com você. E eu espero que a gente possa falar na próxima. E vou deixar aqui um convite para todo mundo que estiver nos ouvindo agora, que é, vocês podem entrar em contato conosco através dos nossos canais. Quem tiver interesse em fazer um bate-papo com a gente, gravar isso, né, através do Skype, da forma que nós estamos fazendo agora, para poder discutir sobre algum assunto que envolva jogos, desenvolvimento de jogos, né, game design, é só entrar em contato e a gente dá um retorno e marca uma data, um horário adequado para isso. Beleza? Alguém quer deixar um tchau final aí?
Tchau.
Por hoje é só, pessoal.
Por hoje é só.
Beleza, então. Falou, Fernando. Falou, André. Um abraço, cara.
Falou,
até mais.
Falou, Luiz.